e a população já nos questionava nas primeiras horas da manhã em relação a como vai ser esse início de semana, essa segunda-feira, a questão da continuidade da vacinação da Covid-19. O secretário da Saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, está aqui com a gente. Como vai, secretário? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Um prazer estar mais uma vez aqui trazendo as notícias a respeito da saúde do nosso município.
Igualmente. Como é que foi o trabalho nessa primeira experiência de vacinar no final de semana, secretário?
Olha, Paulo, foi de certa forma muito gratificante, as pessoas bastante felizes, principalmente na véspera da Páscoa, o que a gente relatava, as pessoas muito felizes por receber um presente de Páscoa, é assim que relatavam as pessoas que estavam lá para receber a vacina. Deixar de pronto aqui a minha homenagem e também o meu agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Saúde, que fez um trabalho magnífico. Você veja, Paulo, que em menos de 2 horas nós vacinamos quase 300 pessoas.
Muito rápido.
Isso.
Né?
E o que é muito demorado é o sistema e a maneira com que foi organizado dentro do ESF nos permitiu lançar no sistema e fazer a vacinação muito rápido. As pessoas que estavam na fila, até muitas pessoas se assustaram pelo tamanho da fila, e aqui eu quero deixar também um esclarecimento. A fila se formou antes da abertura, né? E até por uma questão, não sei se cultural, o que é, não sei qual é o nosso motivo, que as pessoas foram todas no mesmo horário para se vacinar, né? Para você ter uma ideia, nós, a partir das 10 horas, nós reduzimos os grupos de vacinação lá dentro, porque não tinha mais necessidade de ter tantas pessoas vacinando. Na parte da tarde, nós ficamos olhando para as paredes, praticamente, com um grupo de vacinação somente atuando. Vacinamos uma pessoa a cada 10, 15 minutos, aparecia lá. Então, todas as pessoas foram para a fila no mesmo horário. Uhum. É uma questão cultural, sei lá, o medo de faltar vacina, não consigo compreender. Pessoas que foram de madrugada para a fila, sendo que não havia necessidade. Sempre que nós abrirmos um grupo de vacinas de uma faixa etária, nós vamos abrir com a certeza de que nós temos as vacinas para esse grupo etário. Nós não vamos abrir um grupo etário tendo, sei lá, abre para tal idade, nós temos 50 doses, nós não vamos abrir. Nós vamos abrir quando nós tivermos o número de vacinas suficiente para aquela faixa etária. E assim era com a faixa etária de 66 anos. Nós tínhamos a quantidade de doses suficiente e assim nós mantivemos durante todo o dia lá a sala de vacinas aberta, porém na parte da tarde, a gente ficou bastante com um tempo bastante ocioso, porque as pessoas resolveram ir todas ao mesmo tempo fazer a vacina.
Chegaram bem antes do horário e formaram filas.
Exatamente, bem antes do horário, não havia necessidade, teve gente que foi de madrugada, 5 horas da manhã para a fila.
É mesmo?
Não tinha menor necessidade disso, mas enfim, não podemos segurar as pessoas em casa nesse momento, as pessoas estão ansiosas pela vacina. Mas esclarecer que as próximas campanhas que tiverem desse formato...
Não precisa ser tão simples.
Onde não seja possível fazer o agendamento, nós vamos manter o agendamento, mas onde não seja possível fazer o agendamento, nós alertar a população que tem o dia todo para fazer a vacina, que não há necessidade de ir todo mundo no mesmo horário. Por que que foi feito nesse sábado, então, sem o agendamento? Todo mundo foi questionado nas redes sociais. E aqui eu quero deixar também minha colocação e, de certa forma, minha indignação com certas pessoas que fazem comentários sem ter o mínimo conhecimento, sem ter ideia de como funciona, de quem é o responsável, da responsabilidade, e que parece que tem a solução para tudo. Uhum. São milhares de pessoas pensando para as soluções. E se essas soluções que essas pessoas têm, sentadas em casa, no sofá, no conforto da sua casa, segurando o seu celular, se essa solução que elas acharam não foi aplicada, porque ela é inviável. Porque são várias pessoas, diria centenas de pessoas, pensando para tentar fazer da melhor maneira possível. Então fica aqui a minha indignação, que nesse momento de cansaço e de pandemia, nós precisamos muito mais de apoio do que de pressão. Pois bem, sempre quando a gente sai a vacinação, nós recebemos o quantitativo de vacinas, Ó, Lagoa Vermelha vai receber tantas doses e para quem vai as doses.
Certo.
Isso é feito uma deliberação em Porto Alegre, na CIB, que a gente chama, que são os secretários do Estado que se reúnem e fazem a determinação para quem vai. Pois bem, o governo do estado anunciou ainda na quinta ou sexta-feira que viria as doses para o final de semana, mas não avisou quantas doses, quando chegaria as doses e para quem seria. Então, impossibilitou de nós fazermos o agendamento. Nós recebemos a vacina na sexta-feira, às 16h30. E perto das 5 horas é que saiu a deliberação da CIB dizendo para quem iriam as vacinas. Então, se nós formulássemos uma maneira de agendamento, nós iríamos, poder ajudar poucas pessoas. Então, nós optamos por fazer por livre demanda, usando das redes sociais, usando das mídias, para anunciar, tanto que várias pessoas, ou a maioria dessa faixa etária, compareceu para fazer a vacina.
Deu certo.
Deu certo. Deu certo. Deu certo. 10h30 da manhã não tinha mais ninguém na fila.
Pois é, então, na verdade, a fila que se formou foi por uma espécie de ansiedade, porque quando começou a vacinação em si foi rápido.
8h30, quando nós abrimos o posto para abrir, era questão aí de 15, 20, 30 minutos já estava sendo realizado. Claro que teve gente que ficou 2 horas, 3 horas, teve gente que ficou 5 horas na fila, porque foram de madrugada, né? Então é uma opção de cada um.
Do meio da manhã em diante, já foi ao natural.
10 horas da manhã, nós já estávamos revezando a equipe da vacinação ali, até para que umas pudessem lançar no sistema, e a outra tinha uma ou duas pessoas na fila. 10h30 não tinha nenhuma, eu fiz um vídeo, inclusive, às 10h30 da manhã não tinha nenhuma pessoa no posto de saúde. Todas tinham sido vacinadas, nem na fila, nem dentro da unidade de saúde.
Bom, essa é a hora das pessoas tirarem as suas dúvidas aqui pelo nosso WhatsApp, também principalmente pelo nosso telefone, mas o WhatsApp agiliza aqui bastante. Nós temos algumas perguntas para fazer para o secretário e os ouvintes também. Bom dia, parabéns ao pessoal da saúde. Qual o próximo grupo a receber a vacina? Vamos por partes, secretário. Tem uma outra pergunta antes dessa. Pessoal dos 66, ainda vão ser vacinados hoje?
Segue a vacinação, as pessoas que estão agendadas nas unidades de saúde, tem pessoas ainda de 67 anos que estão agendadas, né? Nós trabalhamos com agenda nas unidades, então segue a agenda hoje, né? A agenda que está programada, você que foi agendou a sua vacina, vá no seu posto de saúde. Se você já vacinou no sábado, né? Não quis esperar a vacina, avise seu posto de saúde que você não vai, até para que as pessoas possam organizar. Né, que, como eu sempre repito, os frascos vêm com 10 doses e nós não podemos desperdiçar nenhuma dose. Né? Então, assim, hoje segue nas unidades de saúde todas as unidades com os agendamentos. Quem está agendado vai realizar a vacinação, independente da faixa etária, né, 66, 67, 68 anos. Então, pessoas estão agendadas. E a nossa intenção é que o mais breve possível a gente possa baixar. A próxima faixa etária seria 65 anos. Provavelmente a gente vai anunciar ainda hoje, né? Nós estamos esperando um ok da coordenação. Provavelmente a gente vai baixar. Nós temos que fazer também um inventário do nosso número de doses. Como eu expliquei, a gente não vai abrir grupo etário sem ter o número de doses. E provavelmente a gente já vai baixar. Mas as pessoas fiquem atentas, então, às mídias, que provavelmente durante o dia de hoje nós teremos novidade a respeito da faixa etária, que seria 65 anos, a partir de quando nós abriremos a agenda.
Secretário Loir, hoje todos os ESFs estarão vacinando?
Então? Todos os ESFs estão vacinando. Né? Todos têm agenda montada já, né? Desde a semana passada. Como eu expliquei, essa vacinação do sábado foi uma questão de, digamos assim, uma certa imposição que se fez, até pela brevidade da situação, né? Se anunciava que viriam muitas doses e, na verdade, vieram para a Lagoa Vermelha doses para a primeira dose, 500 doses. Né? Uhum. Então, isso seria suficiente para um dia numa unidade. Não seria nem necessário trabalhar no sábado, mas como nós tínhamos organizado tudo para o sábado, nós abrimos no sábado e conseguimos dar esse plus e esse passo mais acelerado, então, em direção à imunização das pessoas. Vamos, então, manter nesse ritmo. Sempre que nós abrirmos uma faixa etária com dose suficiente para essa faixa etária, para até para que as pessoas não percam o tempo de ir na unidade, lá chegar lá e de repente não ter mais vacinas.
Deve chegar uma nova remessa, secretária, essa semana?
As vacinas estão vindo de forma bastante, bastante acelerada, né? Está vindo, agora deu uma acelerada, provavelmente a gente vai receber de novo essa semana, estão vindo doses assim meio que semanalmente, né? Nós recebemos no total, até para que a população saiba, né? Porque eu falei 500 doses da primeira dose, as pessoas podem ficar... Não, mas a informação não era essa. Na verdade, nós recebemos 1.060 doses, né? Um pouco mais, 1.600 doses, na verdade, no total. Mas dessas, 1.000 e tantas doses é para a dose 2. Então não tem como você... vamos fazer um sábado para a dose 2. Não tem, porque as pessoas quando fazem a dose 1... já sai com a data da dose 2 marcada. Certo. Né? Então, 1.000 e poucas doses é para a dose 2. 500 e poucas doses era para a dose 1, uhum. Que nós abrimos, então, 66 anos.
Turma da segurança, como é que foi o processo, secretário?
Muito tranquilo, equipe muito organizada, a própria equipe da segurança, da Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP, o Corpo de Bombeiros, se organizaram com horários, chegaram lá. Deixar de pronto também um agradecimento pela doação de alimentos, levaram alimentos para fazer a doação, né, para as entidades que necessitam nesse momento de crise. Conseguimos arrecadar bastante alimento lá através das forças policiais e das forças de segurança do município. Muito tranquilo, muito organizado, o pessoal chegou com o documento necessário, compreenderam que era uma exigência postulada em CIB, ou seja, que vinha de cima para baixo, onde a pessoa precisava estar com seu nome constando na lista enviada pelo comando da sua unidade e também apresentar uma declaração da função que desempenhava. Uhum. Né? Todos realizaram esse procedimento, chegaram com a documentação em dia e assim foi bem tranquila a realização da vacina.
Foi possível vacinar todo mundo da área da segurança?
Eu acredito que sim. Né? Ficaram, acho que no máximo, umas 5 pessoas para trás, até por uma questão de que tinham algumas pessoas que não estavam no município, né? Outras estavam aguardando, estavam de serviço, enfim, estavam no rodízio. Então ficaram pouquíssimas pessoas para trás, né? Pouquíssimas. Eu diria que nós vacinamos mais de 90% das forças de segurança do município.
Não se ouviu mais falar em manchete, secretário, na questão dos fura-fila. Como é que ficou isso, secretário? Aqui foi conseguido controlar bem essa questão, secretário?
Graças a Deus a gente conseguiu, porque nós somos muito cri-cri nessa questão, né? A gente até às vezes ouve desaforo, ouve desacato de pessoas e as pessoas querem, às vezes, impor. Mas não é justo. E a gente, infelizmente, não pode trabalhar com o que a gente pensa. Se é justo ou é injusto, a gente segue uma determinação, essa determinação vem de cima para baixo, e como eu expliquei para as pessoas, né, eu tenho que seguir essa determinação sob a pena de eu ser responsabilizado e a minha equipe ser responsabilizada. Uhum. Né? O que aconteceu muito ali, muito não, mas em alguns casos esporádicos, no sábado, por exemplo, das pessoas chegavam na hora de vacinar, quando abria o sistema, a pessoa tinha 65 anos, o sistema recusa. E aí a pessoa tem que sair da fila, e muitos saíam brabo, mas eu vou fazer. Mas infelizmente é assim, tem que ter a faixa etária completa. No caso, sábado, tinha que ter 66 anos completos. Né? Senão o sistema ele recusa, ele abre e dá um sinal, uma mensagem de que a pessoa está fora da faixa etária. E aí então, se caso acontecer de realizar a vacina, tem todo um processo de estar se justificando e tudo mais, e pode haver uma complicação até para o pessoal que está na unidade. Então, nós estamos sendo muito cri-cri nessa questão, né, de observar o que vem, a determinação que vem, principalmente das determinações da CIB, para que não haja nenhuma confusão. E eu sempre falo, se houver alguma suspeita de fura-fila, se tiver alguma coisa, existe o Ministério Público para isso. Podem fazer a denúncia, né? O Ministério Público vai investigar ou denunciar na polícia, enfim, né? Para que seja feita a investigação. Né? Do que parte da Secretaria de Saúde, estamos tendo o maior cuidado possível. Lógico que pode haver pessoas que tenham, por má fé, né, utilizado de documentação, e aí nós não temos como investigar se a documentação é verdadeira ou não. Uhum. Mas na maioria dos casos nós nos cercamos de documentação para até para que, se nós formos indagados, nós termos esse registro.
Secretário Leiro Morona, tem bastante perguntas aqui em relação a dois aspectos. Primeiro, o pessoal que tem aqui riscos, tem pessoas com HIV e outras comorbidades, etc. e tal. Essa questão, secretário, ainda não tem uma previsão?
Na verdade, assim, nós estamos no seguindo uma ordem descendente, né? Uhum. Os grupos prioritários foram formados, começou lá com funcionários da saúde e foram descendo. Agora nós estamos nas faixas etárias.
Certo, dos, né? Idosos e tal.
Dos idosos. Né? Eu acredito que, pelo que está programado, a gente vai baixando até 60 anos.
Até 60?
Até 60 anos. E aí, então, o próximo grupo prioritário são das comorbidades.
Certo.
Né? Então, eu acredito que não deva demorar muito, aí já estamos entrando na fase de vacinação das comorbidades. Nós ainda não temos ideia de como vai ser essa comprovação da comorbidade. Né, se a pessoa vai ter que apresentar uma prescrição, um atestado, enfim. Nós não recebemos esse feedback ainda do governo do estado. Mas aquelas pessoas que têm um problema crônico, diabetes mellitus tipo 2, câncer,
o HIV,
DPOC, né, problema cardíaco. As pessoas quiserem providenciando já seu atestado com seu médico, já podem deixando, porque provavelmente vai ser necessário. Eu acredito que no grupo das comorbidades a nossa grande dificuldade vai ser na questão dos hipertensos. Porque ali o que fala na determinação? Hipertenso grave. E aí o que a determinação fala? Hipertensão grave é aquela pessoa que tem a hipertensão associada a um problema cardíaco. Então aquela pessoa que tem só hipertensão, que toma só um diurético, que toma só um atenolol, alguma coisa desse gênero, ela não se enquadraria como hipertenso grave. Então aí eu não sei como é que vai funcionar. Nós estamos aguardando ainda a determinação que vem por parte da Secretaria Estadual da Saúde para que a gente possa, então, montar a nossa estratégia. Né? Então, a princípio, o próximo grupo prioritário, após nós encerrarmos a questão dos idosos, é as comorbidades.
Ah, tem bastante pergunta interessante. Vou tentar dar um toque de caixa aqui com o secretário. Quem tem suspeita ou está com Covid, pode vacinar, secretário?
Não.
Achei boa essa pergunta aqui.
Não pode. Nós sempre, o que é determinado é que se aguarde 30 dias após o início dos sintomas, para que seja feita a vacinação.
Uhum. Certo. A outra, eu sei e gostaria que as pessoas entendessem que esse cronograma não é o secretário da Saúde de Lagoa Vermelha que define. Mas, secretário, pelas informações que tu tens, nós tivemos aí o pessoal da área da segurança sendo vacinado devido a uma mobilização que houve. Professores, tem alguma coisa em vista, secretário?
Eu espero que sim,
espero
que tenha, né? Mas tudo acena que sim, que vá haver uma mobilização, até porque há um interesse mútuo na volta das aulas, e eu acredito para que a gente possa retomar as aulas com um pouquinho mais de segurança, tem que haver a vacinação. E aí então, o nosso pedido a todos os professores é que pressionem os seus conselhos, os seus sindicatos, enfim, que representam lá junto a Porto Alegre, que pressionem a Secretaria Estadual para que, aos moldes do que ocorreu com a segurança pública, eles entrem nos grupos prioritários antecipadamente. Lembrando que os professores estão nos grupos prioritários, porém, estão mais adiante lá nos grupos prioritários, se não me engano, é o sétimo grupo prioritário.
Certo. A questão de rinite, essas doenças alérgicas e obesidade, encaixa em alguma coisa
assim? Alergia não, rinite alérgica não, asma também não, né? São problemas, não são problemas crônicos, são problemas alérgicos, né? Obesidade com IMC acima de 40, sim, né? Tem que se chama obesidade mórbida, né? Mas isso tudo será divulgado amplamente nas mídias quando nós nos aproximarmos do grupo prioritário das comorbidades.
Certo. Secretário, como é que estão os casos de Covid aqui em Lagoa, secretário?
Contaminação ainda bastante alta, muitos casos acontecendo, ainda dentro das casas, dentro dos lares, famílias inteiras se contaminando. Questão das internações deu uma estabilizada, mas estabilizou num número muito alto. Ainda temos casos bastante graves de pacientes em ventilação mecânica aqui, de pacientes transferidos para hospitais de maior porte. Então, ainda a situação é bastante assustadora, bastante grave, uhum. E devemos continuar nos cuidando né, até que a gente tenha pelo menos aí 50% de toda a população imunizada.
É, os cuidados eles são importantes nesse sentido. Os números tiveram aí pelo menos
uma estabilidade,
né, secretário?
Porém, eles estabilizaram muito alto, né? Nós continuamos com o nosso hospital aí trabalhando no limite máximo de internações, né? Sempre oscilando aí entre 19, 20, 22 pacientes internados, né? Alguns dão alta e logo em seguida internam mais. Então, bastante jovens internados, jovens com um quadro bastante grave, né? Tivemos pacientes aí com 30 e poucos anos tendo que ser deslocada para Passofundo, indo para UTI, indo para outros municípios, né, em UTI, com casos bastante graves. Uhum. Então, o momento é de muito cuidado ainda. Nós temos que prestar bastante atenção, porque quando menos espera, essa doença, que é uma doença maldita, ela bate a porta da casa da gente.
A pessoa está perguntando de outras funções, secretário, como, por exemplo, a questão dos garis, turma das funerárias.
Funerárias já foram vacinados, né, entraram no, foram, veio para a questão dos agentes funerários, veio duas doses por agência funerária, uhum, né, foram imunizados, então essas pessoas já foram imunizadas.
Os garis por causa do lixo que pegam, que às vezes sabe como que é, né?
Sim, mas não temos no
tem prioritário.
Não. Uhum. Aí para isso precisa usar os IPIs, né?
Tem que usar.
Tem que usar IPI, tem que usar máscara, tem que usar o protetor de face, tem que usar a luva. Uhum. Né? Então, para isso, precisamos usar os IPIs.
A turma que trabalha, achei importante essa pergunta também. Como guarda em agências bancárias, entra nessa questão de segurança ou não?
Não, infelizmente não entra.
Não entra.
Não entra. É, o que nós tivemos, e se vocês pegarem a determinação, vai ter lá segurança pública. É. Né? Então, infelizmente,
a particular também já não entra.
Não, infelizmente não entra. Até nós tivemos um pedido para que, se nós pudéssemos pleitear isso aí, nós até tentamos, mas não, infelizmente não entra nessa faixa etária agora, né? Nesse grupo prioritário agora da segurança pública.
Secretário, lhe aguardamos hoje porque possivelmente estará trazendo aí algumas informações, então, na questão de orientação para a população.
Provavelmente, né? Eu utilizo muito aqui o WhatsApp do meu amigo Paulo, o WhatsApp do meu amigo Rudy.
E é rapidinho, né?
Eu mando para eles ali, questão de segundos, já está publicado, já estão, né? Então, eu utilizo muito essa via, utilizo da amizade que a gente tem também, até para poder levar o mais rápido possível. A gente sabe do alcance da tua rádio aí, dentro do município e também no interior. Então, ainda provavelmente hoje a gente já vai ter uma, assim que nós terminarmos o nosso inventário das doses, a gente já vai anunciar, né, a próxima faixa etária a ser vacinada.
Certo. Obrigado, secretário Loiro Morona, participando com a gente aqui. Agora 8h47, estou em contato com o Lucas, da Ubermag. E aí, Lucas, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Lucas.
Bom dia, Paulo, bom dia aos nossos ouvintes. Como é que foi o final de semana? Tudo bem? Tudo certo por aí, Paulo?
Tudo tranquilo, e o pessoal está esperando aquela novidade de Páscoa aí, os clientes querem saber o que a Ubermag vai lançar de novidade.
Ah, beleza, então, deixa eu dar um bom dia para você, minha amiga, para você, meu amigo, acompanhando as informações sobre a vacinação aqui na nossa cidade. Especial, viu, gente, o colchão Ubermag começa a semana, especialmente porque nós, a Cal, estamos recebendo agora muitas ligações de pessoas que puderam ficar em casa, pessoas que algumas que conseguiram fazer o feriadão, porém não conseguiram descansar. Sabe aquela coisa que você está acostumado a acordar sempre cedo, e aí no sábado ou no domingo, que pode ficar um pouco mais na cama, acorda cedo igual? Isso não é porque o seu organismo está acostumado, não, isso é por causa do seu colchão. Gente, acordar com dores nas costas, dores lombares, dormir mal durante a noite, acordar durante toda a madrugada, é sinal que o seu colchão está lhe prejudicando. 99% da população, Paulo, sequer sabe quando comprou o colchão, não faz ideia de quanto tempo faz, e mais ainda, quase 100% da população brasileira não sabe o prazo de validade do seu próprio colchão. A Ubermag sabe disso, uma empresa genuinamente brasileira e que possui, gente, todos os certificados do Inmetro e do ISO 9001. Então, a partir de agora, dos benefícios que eu contar, a qualidade de dormir num colchão Ubermag, não é o Lucas, não é o Paulo que está falando. Quem está dizendo é o Inmetro, ou seja, funciona de verdade. Um colchão com magnetismo longo, com infravermelho, a espuma de Rabatã desenvolvida para você dormir melhor, faz toda a diferença. Ele auxilia na circulação sanguínea, ele previne problemas cardíacos, melhora as inflamações, inchaços, artrite, artrose, osteoporose, Nossa, Lucas, mas tudo isso num só colchão? Gente, não tem nenhum milagre aqui. Nós usamos tecnologia do sono a favor da sua saúde. Dormir bem melhora o seu sistema imunológico. É a única forma do nosso organismo se recuperar. Por isso que a Ubermag faz tanto sucesso aqui em Lagoa Vermelha e toda a região. Nós estamos com o nosso caminhão fazendo entregas para os nossos clientes aqui em nossa região. E se você não comprou ainda, anota esse número, gente. 99639-7398. Agenda uma visita, essa visita é gratuita, ela não tem nenhum custo para você. Você vai tirar mais dúvidas a respeito do nosso colchão. Poderíamos ficar falando aqui 2 ou 3 horas sobre as tecnologias que tem um único produto da Ubermag. Mas os nossos técnicos vão até sua casa explicar o que o infravermelho longo é tão benéfico para a nossa saúde. 99639-7398. Gente, as 5 primeiras ligações têm uma super promoção para você. Todos esses benefícios, em média, em nossa concorrência, custa algo em torno de 8 mil reais. Como a Ubermag é direto de fábrica para sua casa, eu garanto para você, e apenas para as 5 primeiras ligações ou WhatsApp que chegarem no 99639-7398, 2.490, gente. Isso é preço direto de fábrica para você. E ainda você pode parcelar no cartão, no cheque, dependendo da sua entrada, até no boleto. Melhor de tudo, gente, você só começa a pagar quando o colchão estiver na sua casa. Outra coisa, frete grátis e 5 anos de garantia para você dormir bem. Faz o seguinte, liga para mim agora, manda um WhatsApp para o nosso consultor, 99639-7398. De resto, Paulo, eu desejo uma boa semana aos nossos ouvintes e fiquem ligados à programação, que a qualquer momento vai ter mais novidade, Paulinho.
Tá bom, não vai falar do Grenal hoje, então, né?
Olha, eu até ia falar, mas como não assisto o jogo, né? Tá me doendo aqui muito, né? E a estatística é essa, né? Guerreiro já tem o mesmo número de gols do que Borré, mas isso a gente conversa no outro momento.
Viu? Um abraço, Lucas!
Valeu, um abraço.
9:09, tá aí o Lucas da Ubermag, tricolor em quantia, né? Que bárbaro, até tava estranhando que não ia largar a flauta hoje. Vamos pro intervalo, voltamos já.
Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C, uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia, Afonso Pena, fone 3358-1511.